Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, à primeira vista parece até meio chato.
Um pouco, né?
É uma parte do Código de Normas de Minas Gerais. Eu sei, parece burocrático pra caramba. Mas a nossa missão aqui é outra. É desvendar um mecanismo que está ali escondido nessas regras e que é, na verdade, muito poderoso. O protesto de títulos e documentos de dívida. A gente vai descobrir o que isso significa de verdade, para que serve e como é que essas normas transformam um simples ato de cartório numa ferramenta com consequências bem reais.
É isso mesmo. E o interessante é pensar no protesto, sabe? Como uma espécie de ferramenta que oficializa as coisas. Ele pega uma dívida privada, tipo uma conversa entre duas pessoas, e transforma em algo público, com força de lei.
Ah, boa.
Então, embora a ideia de levar um papel no cartório pareça simples, os detalhes que a gente vai ver revelam um verdadeiro jogo de estratégia. Tem regras, tem ferramentas e defesas, tanto para quem cobra quanto para quem deve.
Gostei disso, um jogo de estratégia. Então, vamos começar pela primeira jogada. Fora o óbvio que é, bom, receber o dinheiro, qual é a finalidade principal de levar uma dívida a protesto? O que a lei diz que esse ato realmente faz?
Olha, a norma é bem direta nisso. O artigo 321 coloca quatro finalidades, mas tem duas que, na prática, tem um impacto gigante. A primeira, e talvez a mais estratégica, é a interrupção da prescrição.
Prescrição. Isso é o que o pessoal chama de a dívida caducar, certo?
Exatamente. Pensa na prescrição como um relógio. Um relógio que corre contra o credor.
Ok.
O protesto, então, ele funciona como um botão que pausa esse relógio. Ele zera a contagem e dá um fôlego totalmente novo para o credor.
Pode dar um exemplo prático disso, para ficar mais claro?
Claro. Imagina, sei lá, uma pequena empresa de design fez um projeto enorme para um cliente. O cliente não paga, a empresa passa 2 anos tentando negociar, mandando e-mail, ligando, para não criar um clima ruim.
Uhum, a famosa cobrança amigável.
Isso. Só que sem o protesto, ela poderia estar muito perto de o relógio da prescrição zerar. E a dívida ia, legalmente, morrer. Ao protestar o título, mesmo que ainda esteja negociando, a empresa protege o seu direito. É tipo uma rede de segurança.
Entendi. É uma baita proteção para o credor, então. E qual é a outra finalidade de grande impacto que você mencionou?
É a publicidade da inadimplência. E aqui, a palavra publicidade é a chave de tudo. O protesto não fica numa gaveta do cartório, sabe? Essa informação vira pública e vai parar nas bases de dados de crédito. Serasa, SPC.
Ah, então é aí que entra o famoso sujar o nome da pessoa.
Precisamente. Mas é mais do que isso. Não é só uma mancha no histórico. É um obstáculo real. Com o nome protestado, fica muito difícil conseguir um cartão de crédito novo, financiar um carro, uma casa.
Complica a vida financeira toda.
Exato. Afeta a reputação e a capacidade do devedor no mercado. É uma ferramenta de pressão, assim, muito eficaz.
Ok. A pressão é clara. Mas o que exatamente pode ser protestado? Eu logo penso em cheque sem fundo, nota promissória. É só isso?
Não. E é aí que a gente vê como o sistema é amplo. O parágrafo 1º do artigo usa uma expressão super aberta, documentos de dívida. Isso abre a porta para uma variedade enorme de situações. Peraí, então quer dizer que, sei lá, um contrato de aluguel atrasado ou até a mensalidade da escola poderiam ser protestados só com base no contrato assinado?
Em tese, sim. A regra de ouro é que o documento precisa representar uma obrigação líquida, certa e exigível. É tipo um checklist que o Tadeleão faz.
Líquida, certa e exigível?
Isso. A obrigação é líquida. Quer dizer, o documento diz exatamente R$ 1.000 e não o valor de um serviço que ainda vai ser calculado. Ela é certa. Tem uma prova clara, tipo um contrato, de que a dívida existe. E, por fim, é exigível. A data de pagar já passou. Ok? Se a resposta for sim para tudo, o documento, em princípio, pode ser protestado. E o mais importante, o tabelião só olha essa parte formal. Ele não julga se a dívida é justa ou não. Essa responsabilidade é de quem apresenta.
Nossa, isso dá muito poder ao credor. E se rolar um acordo para parcelar a dívida e o devedor falhar de novo, começa tudo do zero?
Não, A norma já pensou nisso. O parágrafo 2º permite a reapresentação. Se o devedor paga a primeira de 5 parcelas e falha na segunda, o credor pega aquele mesmo título original e protesta de novo, só que agora pelo valor que falta.
Ah, prático!
Isso reforça a seriedade do acordo. Não é um recomeço, é uma continuação da cobrança.
Até agora a gente falou de dívidas do dia a dia, de contratos, mas vamos subir um nível. E quando a dívida vem de uma decisão da justiça? Um juiz condena alguém a pagar, mas a pessoa simplesmente ignora. Essa sentença pode ir para o protesto também?
Pode. E o artigo 322 trata exatamente disso. Uma sentença judicial é um dos documentos de dívida mais fortes que existem. Mas para protestar, as regras são bem rígidas. A primeira, e talvez a mais importante, é a da competência territorial.
O que isso quer dizer?
Que o protesto tem que ser feito num lugar específico.
Exatamente.
Tem que ser feito no cartório de protesto da comarca onde o devedor mora. Ou, se for uma empresa, onde há a sede dela.
Ué, mas por que essa limitação? Se a dívida já foi confirmada por um juiz, por que importa onde ela é protestada?
Isso é uma garantia do direito de defesa, sabe? O objetivo é garantir que a intimação para pagar chegue de verdade ao devedor.
Ah, para ele não ser pego de surpresa?
Isso. Se o credor pudesse protestar em qualquer cidade do país, o devedor poderia nunca ficar sabendo a tempo de pagar ou se defender. A regra do local garante que o processo seja transparente e justo para ele.
Faz todo sentido. Então, imagino que não baste levar a decisão do juiz lá no cartório. Deve precisar de um documento bem específico, né?
Para evitar abusos? Sem dúvida. A norma exige uma certidão judicial completa, que é tipo passaporte para o protesto.
E o que tem que ter nessa certidão? Tem que ter o número do processo, o valor exato e atualizado da dívida, a identificação completa de todo mundo, com CPF ou CNPJ, endereço, e dois pontos cruciais. Uma menção de que a decisão transitou em julgado e a data em que o prazo para o pagamento voluntário no processo acabou.
Transitou em julgado. Significa que a decisão é final, que não cabe mais recurso, correto? Isso mesmo. É um pilar de segurança jurídica. Garante que ninguém vai protestar uma dívida que ainda está sendo discutida na justiça, que poderia ser mudada. Só que a própria norma criou uma exceção bem dramática para essa regra.
E qual é essa exceção?
As decisões que fixam pensão alimentícia. Mesmo que sejam provisórias, quer dizer, mesmo que ainda caiba recurso, elas podem ser protestadas imediatamente.
Nossa, isso é uma exceção enorme. Por que a dívida de alimentos tem esse tratamento tão diferente, tão urgente?
Pela natureza da dívida, né? Pensão alimentícia não é uma dívida comercial. Ela é essencial para a sobrevivência de quem recebe, que muitas vezes são crianças.
Claro.
A lei entende que a necessidade de comer, de morar, de estudar, é para agora. Não pode esperar a burocracia final de um processo. Por isso, ela dá ferramentas de cobrança mais rápidas e mais fortes para essa dívida.
Entendi a lógica. Agora, sobre o valor. Quando se protesta essa decisão do juiz, é só pelo valor original que ele determinou?
Não, e é aí que a dívida pode começar a crescer. O parágrafo 1º deixa claro que o credor pode incluir no valor não só o principal atualizado, mas também a multa de 10% que o Código de Processo Civil prevê para quem não paga e também os honorários do advogado da parte que venceu.
Ah, então a conta aumenta bastante se o devedor não pagar logo.
A inércia do devedor faz a dívida protestada ser, muitas vezes, bem maior que a condenação original.
Isso parece bem pesado. A dívida aumenta, o nome fica público, mas e se o devedor achar que a sentença foi injusta e entrou com uma nova ação para anular, a tal da ação rescisória? Ele tem como se defender ou, pelo menos, avisar que a história não é tão simples?
Sim. A norma tem um mecanismo para isso, uma forma de o devedor, digamos, contar o lado dele publicamente. O parágrafo 2º permite que ele peça, pagando do próprio bolso, que a existência desse processo novo seja anotada à margem do protesto.
Isso não cancela o protesto, então?
Não cancela, mas funciona como um aviso. Quem for consultar aquele registro vai saber que a dívida, embora oficial, está sendo questionada na justiça. É um mecanismo de transparência.
E para limpar o nome, se o devedor finalmente paga ou ganha essa ação rescisória, o que ele faz para cancelar o protesto? É simples?
É tudo menos simples. Isso mostra a seriedade do ato. Não adianta o devedor chegar no cartório com um recibo. O parágrafo 3º é muito claro. O cancelamento exige uma ordem direta do juiz, um ofício judicial.
Nossa! Precisa da autorização do juiz?
Exato. Essa formalidade toda garante que o cancelamento só acontece quando a situação está de fato resolvida e confirmada por uma autoridade. Ok, para a gente fechar essa análise, tem um ponto bem específico nas nossas notas: o protesto de honorários de advogados. Como é que um advogado pode usar essa ferramenta contra um cliente que não pagou?
O parágrafo 4 dá ao advogado o direito de protestar os honorários. A dívida pode vir da decisão do juiz, do próprio contrato de serviços assinado com o cliente. É uma ferramenta de cobrança como qualquer outra. Só que a norma coloca uma proibição bem curiosa.
Que é a vedação da apresentação de duplicata de serviços. O que é isso e por que é proibido nesse caso?
Então, uma duplicata é um título de crédito bem específico, uma ferramenta comercial, assim. Mas agressiva. Usada quando uma empresa vende algo para outra. A lei proíbe o uso aqui para proteger a natureza da relação entre advogado e cliente. Não é uma transação comercial comum.
Exato. É uma relação de confiança. Usar uma duplicata seria desvirtuar isso. Então, o advogado pode protestar o contrato, mas não pode emitir uma fatura industrial, digamos assim, contra o cliente.
Certo. Então, o que tudo isso significa? Depois de mergulhar nesses artigos, que conclusões a gente tira? Parece que o negócio é bem mais do que um procedimento burocrático.
Sem dúvida. Eu diria que ficam alguns pontos-chave. Primeiro, o protesto é uma ferramenta jurídica que transforma o privado em público, dá uma consequência social, de mercado, para uma dívida não paga.
Uhum.
Segundo, as consequências legais são muito estratégicas, principalmente a interrupção da prescrição, que é uma proteção vital para o credor.
E também fica claro que o sistema é muito abrangente, né? Cobre desde um contrato de aluguel até uma sentença judicial super complexa. E, por fim, o que eu achei mais interessante é que a norma tenta o tempo todo criar um equilíbrio.
Isso.
De um lado, dá ao credor armas poderosas para cobrar. Do outro, oferece ao devedor alguns escudos, como as regras de onde protestar e a chance de anotar uma disputa. É um cabo de guerra bem regulamentado.
Exatamente essa imagem. É um sistema desenhado para dar consequências reais ao não pagamento, mas que, ao mesmo tempo, tenta garantir que o processo seja justo e transparente para os dois lados.
E isso nos deixa com uma reflexão final para o pessoal que está nos ouvindo.
Sim, sabe o que eu fico pensando? A gente analisou em detalhe as regras de um sistema que é, na sua essência, local e físico, o cartório da comarca.
Verdade. Isso leva a gente a pensar. Num mundo cada vez mais digital, onde a nossa reputação financeira é moldada por algoritmos globais, por scores de crédito online instantâneos, qual é o verdadeiro papel que ainda resta para esse mecanismo tradicional? A força dele continua na vergonha pública que ele ainda gera? Na sua finalidade legal que nada substitui, como interromper a prescrição? Ou será que é uma combinação de segurança e formalidade que o mundo digital, com toda a sua velocidade, ainda não conseguiu replicar?